Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7.
Parte 1.
Deras, qual é esse remédio infalívico? E um remédio de que usava o Dr. Guilherme e que todo o inundo devia saber? Por que um preservativo tem infalível eficácia, tanto para a espécie humana como para os quadrúpedes? Então fazei-o depressa. Preciso de algumas plantas muito simples que se encontram talvez ainda nestes arrabaldes, se que minha irmã também conhece.
Julia, que ali estava ainda, respondeu que se a guiasse, mostrar-me ainda todas as plantas que nos divertíamos em colher na nossa infância.
Saímos então, o capitão André, sua filha, e eu, e em breve voltamos com ervas que preparei. Mandei então vir o galgo, que já se achava em uma corrente, com as orelhas caídas, olhos afogueados e muito triste. Vede como está triste, disse o capitão André. Da pia pouco aí vem a baba, e aí temos Dânado. No entanto, dá remédio. Entornei o remédio pela bolsa do galgo e tirei a corrente contra o voto capitão André. Passados alguns minutos, o galgo começou a rabejar, seus olhos exprimiram algum contentamento. Pouco depois, se pôs a festejar seu amo e a mim, como que me agradecendo o seu curativo.
Estás, amou o capitão André, abraçando-me com entusiástico prazer. E agradecendo e também Julia este pequeno serviço com um olhar repassado de ternura e de melancholia. Por delicadeza ou por falta de ânimo pareceu-me que ao exer. Isião não era oportuna para fazer a minha proposta, que podia ser considerada como a recompensa desse nada que eu é ao vadi fazera por duas vezes me salvou a vida. Deixei decorrer alguns dias se ontem tomei o expediente de escrever-lhe uma carta pedindo a Mal e Julia. Uma hora depois recebi a resposta exi. Tem algum momento mesmo e antes de abrir essa carta que Cruz de Cedro 43 rava o meu destino, a minha vida, ou a minha morte, que ia transportar-me ao céu, ou abismar-me ao inferno, até que afinal, quebrando o fecho, li estas palavras horríveis, que me ficaram gravadas no cérebro com caracteres de fogo. O Julia não pôde ser e nunca será a esposa do órfão de Carembei. Meu padre, fazeis ideia do rugido do tigre que sente entranhar-se ele no coração a ponta de dura flecha despedida pela mão varonil do intrépido Guaianás. Foi o meu rugido de desespero. Fazeis ideia das dores sobre-humanas que estortegaram a alma do rei das forças, quando trajou a túnica empestada no sangue de Anguirrea Lealernia, que lhe fora ofertada a Popor de Janira. Foram essas as dores morais que me torturaram e me lançaram no mais horrível de todos os desesperos.
Pobre moço, exclamou o jesuíta compungido. Laquetando abrunhado, com essa desgraça que acabava de me ser fulminada com tanta crueldade, tomei uma resolução desesperada. Tracei algumas linhas em um papel com direção Julia. Recomendei a um dos meus indígenas que o entregasse à minha mãe da Wangama Oa. Carreguei uma pistola. Fazendo a bucha dessa carta fatal e proferindo pela última vez o doce nome de Julia, levei ao ouvido bronze da morte. O padre Gaspar estremeceu. Desgraçado, bradou a voz de uma mulher, que se precipitou para o meu lado com a rapidez do pensamento. Meu braço febricitante caiu inerte, o instrumento da morte rolou no chão e o ribombo de um tiro echoou pavoroso nas abadas da casa da tristeza. Não estás ferido, meu filho? Perguntou-me a boa mulher, examinando-me por todos os lados. Não, mamãe, respondi eu, todo confuso. Dou mil graças a Deus por chegar ainda a tempo de salvar-te. Ingrato, não te lembravas de Julia? Onde te teve o braço a certeza de que uma matavas com tua morte?
Dois lonos jovolinho a nove. Não me acuseis, mamãe. Era mesmo por ela que eu.
Não falemos mais nisso. Tem juízo e escuta-me. Fala aí, mamãe, que eu vos escuto. Julia manda dizer-te que não desesperes, que ela tem muita fé no amor de seu pai. E que a força lhe rogos espera que lhe mudará de resolução. Ao vista disto já vês, meu filho, que era uma grande loucura essa que es transformando todos os nossos planos.
Pui bene, mamãe, diz ele que ui. Em dilúvio de lágrimas e soluços embargou-me a voz.
Bem sei o que hei de dizer-lhe. Tranquiliza-te e tem esperança. Sinto não poder demorar-me para consolar-te. Adeus, meu filho. Fiquei mergulhado na mais profunda tristeza. A carta fatal, cujos termos tinha gravados na memória, tira vainha e ainda o mais remoto vislumbre da esperança, e as minhas etes se voltavam para o suicídio como único porto de salvação e de descanso.
Carreguei Tlinoavo Armafa Fatal e esperei com sofreguitlo a última cena deste drama horroroso. Hoje Albion Birralva se apresentou em a casa na minha boa mamãe. Pela expressão tli sua fisionomia vinhei que vinha triste e preocupada. O digessei, mamãe que milha. Eis más novas. Mas por um lado, mas muito luió por outro. Promete ser discreto e ouvir-me com prudência. Para que esses rodeios, mamãe, não vedes que apesar de ler no vosso semblante novas desgraças, eitou calmo e impassível como um rochedo, porque toda a ilusão que me dourava a existência já se quebrou de encontro ao meu coração. Oh, não me fales assim, meu filho, disse ela, derramando copiosas lágrimas. Tranquilizai-vos, minha querida mamãe, e dizei-me a que vindes. A cruz de cedro 4. Os rogos e o pranto de Julia não comove crânio o capitão André. Eu esperava, respondi com calma e tranquilidade. E para acúmulo de desgraça o capitão Dontem Anianasso e a filha que contractou caçá-la. Combradei eu, levantando-me e quebrando a taboa de uma mesa com uma violenta punhada. Tranquiliza-te, meu filho.
Coen,
repetiu quase em delírio. Fala, mensageira do inferno, ou te quebro a cabeça como quebrei esta mesa. Com o capitão Gonçalo Castanho Taques, respondeu ela toda tremula. Ah, clamei com riso nervoso, com esse riso de desespero, com esse sorrir dos demônios. Com o capitão Gonçalo Castanho Taques. É moço belo e rio. É mais digno que o pobre órfão de Karen Beguer. Está bem, agradeço-vos o me haver de suspendido o braço ontem, para me dardes hoje essa punhalada mais venenosa, mais mortífera. Obrigado, boa mamãe. Retirai-vos, eu vou-lo peço. Consulta-me ainda por um pouco. Já dei as novas, mas restam ainda as boas. Já não quero ver o reverso da medalha. Retira-vos. Has de ouvir-me. Júlia prefere a morte a esposar qualquer outro que não seja Augusto de Lara.
Nas circunstâncias desesperadas e elas em é, em mim comide te propor que a esperes hoje, à meia-noite,
junto do cedro de Carembe, contanto que des a tua palavra de honra de a respeitar como a uma irmã, e de conduzi-o ao colegio de Araçariguama, para ir a receberes à face dos altares, e seguir com qualquer destino que te aprouver. Ilha Antônio Joaquim Laverrosa,
sim.
Volta. Correi e de dizer-lhe que sim, mil vezes sim, escre. Ela não deseja que tomeis precipitadamente uma resolução desta ordem. Pelo contrário, pis que visseis pense bem sobre tão melindroso assunto, e se reprovardes a sua proposta, ao pôr do sol levanteis no vosso terreiro uma bandeira negra, mas se aprovardes o plano que vos tracei, como Sila o deseja ardentemente, fica entendido que a esperareis à meia-noite junto e junto do cedro de Carembei. Pois bem, minha boa, minha querida mamãe, voltai para junto desse anjo. Dizei-lhe que aprecio no mais alto grau a sua delicadeza de não exigir de mim uma resolução pronta e imediata, mas que infalivelmente a esperarei junto do cedro de Carembei. Dizei-lhe que a respeitarei como irmã, como divindade. Dizei-lhe que este diaçal que definhava começa a palpitar cheio vida e de esperança. Dizei-lhe, finalmente, que eu lhe envio dessa solidão o meu coração se a minha alma repassa dos de amor e de gratidão. Eis aí, meu padre, as dolorosas conjunturas da mais crítica e angustiata situação. Devo eu raptar a filha do capitão André. Devo levar o oprobrio ao seio da família do meu bem-vindfeitor, do meu segundo pai, do homem a devo a vida duas vezes. Não, nesse caso, ao pôr do sol, no momento em que fluetuar no meu terreiro a bandeira negra, saudá-la e com um medonho estâmpido que repercutirá aos ouvidos da trêmula Julia, e um feliz terminará nesse instante a sua dolorosa tapi regrinação sobre a terra. Meu Deus, removei tamanha desgraça, exclamou o jesuíta, erguendo os olhos para o céu. Por outro lado, continuou Augusto, merece ele um tal sacrifício. Para que arrancou-me duas vezes das bordas da sepultura, para agora assassinar-me milhões de vezes, sacrificando a um capricho vão a felicidade de sua filha e os mais puros afectos do meu coração. Oh, meu a cruz de cedro 47, padre. Aconselhai-me nesta cruel angustia, guia-me à vontade que a vivacia. É com lágrimas que volo o piso. Meu padre, meu amigo, também vós churrais. E com lágrimas, respondeu o padre Gaspar, esforçando-se por soluçar. É com lágrimas que me associo aos vossos infortúnios, é com lágrimas que vos dou os do mundo irrefragável dos meus sentimentos. Obrigado, meu padre.
Mil vezes obrigado! Exclamou Augusto, apertando com força a mão do jesuíta.